Fala, conspiradores. Eu sou a Pati.
Eu sou a Beta.
E eu sou a Tassi. Uhul!
Juntas nós somos o Pode Conspirar. E é hoje que o hate vem, porque a gente vai falar de uma das teorias da conspiração, assim, com mais fãs, vamos dizer assim, não sei como chamar. Mas a gente vai falar de uma das teorias, então, mais famosas, né, hoje em dia na internet. E que só no Brasil tem cerca de 11 milhões de pessoas que acreditam nessa teoria da conspiração. Só no Brasil. No mundo, muito mais gente. É muita coisa. Hoje, a gente vai falar sobre a teoria da Terra plana. Então, amigos terraplanistas, não fiquem ofendidos, tá? A gente... É
Sim.
só um vídeo, não xinguem a gente, por
Sim.
favor.
Nós amamos você. Ó, oh, coraçãozinho.
É um tema que não dá pra deixar de falar sobre a teoria da conspiração. E como sempre, antes da gente começar, né, vamos pro Conspiradores Comentam de hoje.
Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi!
Fala, conspiradores. Bom, comentário que a gente vai trazer do Thiago. É, um amigo da Beta, quase sócio já do Pode Conspirar, também contribuindo com comentários.
Beijo, Ti.
É, ele fez um comentário que eu achei muito engraçado no post do Somos uma Simulação. É, se você ainda não ouviu esse episódio, a gente tem um episódio falando só sobre teorias de que tudo que a gente vive na realidade não passa de uma simulação de computador. É um episódio bem doideira, no nível desse aqui de hoje, então se você gosta desses temas, é um episódio legal pra você. E aí o comentário dele foi o seguinte: olha, eu ouvi atrasado, mas tenho algo a dizer. Não me tirem da Matrix. Me dá a pílula azul, que eu não quero viver na Nabucodonosor e não quero comer papa nutritiva. Se me tirarem, eu vou dar um monte de cipher.
Pura referência. Ai, não, realmente, né? É, viver na realidade mesmo deve ser bem dolorido, né? Aquela papa de aveia, sei lá o que que é, de terra. Vai saber, né?
Sei lá. Pois bem.
E, né, agora falamos aqui dos comentários. Temos indicações pra hoje. Chapéu de alumínio dourado.
Então, gente... Hoje, pro Chapéu de Alumínio Dourado, eu tenho duas recomendações para vocês de dois canais do YouTube, né? Que o primeiro que eu vou recomendar é um canal chamado Aviões e Música. Muito interessante esse canal, né? É um canal que a pessoa que comanda ele é o Lito Souza, né? Ele fala... É, parte de voos, parte de aviões. Então, para quem gosta muito disso, né, desses tipos de transporte, sei lá, por exemplo, eu gosto muito de trens, então eu vivo vendo coisas de trens. Então, quem gosta de coisas de aviões, acho que vai gostar muito desse canal. E lá tem dois episódios muito interessantes, que é o episódio 162 e 163, que é justamente falando sobre por que que... Por exemplo, para ir de Dubai até São Francisco, tem que se fazer uma rota, um outro tipo de rota, e demora muito tempo, né? Então, ele explica lá no primeiro vídeo e tudo, e depois ele tenta refutar a teoria da Terra plana com outro vídeo, e aí ele pega o mapa da Terra plana, ele faz medições para mostra também quanto que é o tempo de duração das viagens, essas coisas e tudo. Tipo, é muito interessante, eu acho que eu recomendo fortemente para vocês verem, assim, porque não sei, eu acho que para mim ver um vídeo desse já refuta totalmente essa teoria que eu considero maluca. Enfim, apesar de respeitar quem acredita, mas eu acho muito bom.
Essa foi sensacional. Eu respeito, mas é maluco.
Tá igual aquele meme, né? Eu respeito seu posicionamento, mas é um posicionamento
burro.
Não, mas assim, tem que respeitar, porque enquanto a gente tem liberdade de expressão, a gente tem que respeitar, assim, as diferenças, né? Porque, enfim, depois aí fica mais complicado. E tem um outro canal que eu achei muito legal também, Que aí já mostra a parte de quem acredita mesmo na teoria do terraplanismo. Que é uma entrevista que foi feita com um cara chamado J. Matias, né? Que ele é, vamos dizer assim, ele é um estudioso aí nessa área do terraplanismo e tudo mais. Essa entrevista tem uma duração de mais de uma hora e é no canal Quem Somos Nós, né? E é fácil você achar no YouTube, só digitar Quem Somos Nós, terraplanismo, vocês acham lá. Qualquer coisa, depois a gente até coloca o link para vocês também. Mas é bem legal, né, que ele dá diversos tipos de explicação. O entrevistador tenta entender o posicionamento dele, não fica tipo, ah, você, entendeu? Tipo, zoando, tenta entender a posição dele e tudo. Então, eu acho que é legal a gente ver também os dois pontos, né, de quem acredita e quem não acredita, né, e a gente também tirar nossas próprias conclusões. Mas a minha conclusão é que o que já está provado não tem como refutar mais. A Terra é redonda. Na verdade, a Terra é oval, né, gente? Mas, enfim.
Bom, eu também tenho recomendações essa semana. Primeiro, eu queria falar para vocês, né, que o episódio da semana passada estava muito bom, mas, infelizmente, aconteceram problemas na gravação e a gente pede desculpa mais uma vez pra vocês. Ah, eu vou dar a mesma recomendação que eu dei no vídeo que não deu certo. que é a nova série animada da Netflix, que em inglês se chama Inside Job, mas em português se chama Departamento de Conspirações. Então, basicamente, episódios nossos aqui em desenho. Então, é muito legal de ver. E tem um episódio em específico no qual um dos personagens principais aborda o terraplanismo. E é muito bom, vale a pena vocês assistirem, principalmente se vocês acompanham assiduamente aqui as nossas teorias, porque vai dar muito match. Vocês vão olhar aquilo e falar assim, olha, as meninas falaram disso aqui, olha, as meninas falaram daquilo ali. E eles brincam bastante com tudo isso, é bem legal de acompanhar. E pra hoje, né, eu quero recomendar um vídeo específico, que é do canal Nostalgia, Nostalgia Ciência, que ele fala, ele argumenta sobre o terraplanismo, não a favor, mas contra o terraplanismo. Então, é um vídeo que vale a pena vocês conferirem, para vocês também terem um pensamento crítico sobre o assunto. Mas eu vou deixar para comentar mais durante o nosso podcast.
Bom, tem uma indicação também, que é um documentário da Netflix, né, que é o Behind the Curve, que fala basicamente só sobre terraplanismo, então é um documentário, né, dedicado a isso. A única coisa que eu acho que... É porque, bom, é um documentário também, né? Documentário não tem necessariamente obrigação de ser imparcial. Mas eu senti um pouco de falta no documentário de que eles mostrassem um pouco dos dois lados, assim. Eles focam sempre, praticamente 100% no terraplanismo, né? Porque a ideia é mostrar o que essas pessoas pensam e tal. Então, é um documentário, assim, que vale a pena você assistir se você quiser conhecer um pouco mais sobre terraplanismo, né? Então, eles mostram os eventos, mostram os canais, né? O que pensam as pessoas que defendem essa teoria. E aí, na esteira do documentário, tem uma das pessoas que aparece, né? Um dos defensores da teoria do terraplanismo, que é o Mark Sargent. Ele é muito famoso nos Estados Unidos, ele tem um canal sobre terraplanismo. Os vídeos são todos em inglês, mas, assim, se você também quer entender um pouco mais o outro lado, né, sobre o que eles se baseiam, como eles constroem a argumentação da teoria do terraplanismo, é um canal que tem muitos vídeos, assim, mostra bem o que eles pensam, mas o documentário é muito legal também. Ele tem uma pegadinha de humor, assim, meio irônico, às vezes é legal, vale a pena.
Bom, bem, então vamos tem muitas pro tema, coisas, né? Tem muitas coisas pro pessoal ver, então...
Mas antes, veja o nosso podcast.
Escuta aqui primeiro, veja aqui primeiro. Então vamos lá, pro jabá básico. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, por favor, dê o seu joinha, compartilhe, ative o sininho, comente, fala se a gente falou alguma besteira. Fala que você gostou de algum episódio, que você não gostou, que você acha que poderia melhorar. gente está aceitando também, lógico, sempre é bem-vindo, crítica construtiva. Se você está nos ouvindo em alguma plataforma de streaming que dê para avaliar, por favor, nos avalie, porque em todas as plataformas, quando isso acontece, o algoritmo entende que o nosso conteúdo tem valor e ele distribui melhor para outras pessoas, tá certo? Compartilhe com os amigos, fala, vamos conspirar mais pessoas, certo? Vamos chamar mais gente para essa roda de conversa para a gente poder conversar sobre os assuntos mais doideiras dessa terra.
Nem fale, nem me fale.
Bom, eu acho que antes da gente falar, né, sobre terraplanismo em si, eu acho que é legal trazer uma introdução assim, de onde vem a ideia também que a Terra é redonda, né? Há quanto tempo a gente está falando sobre isso e como se começou, né, essa história? Bom, as primeiras ideias aí de que a Terra é uma esfera, não se tem documentado exatamente quando isso começou, porque são coisas muito antigas, mas um dos primeiros registros que se tem é de 500 anos antes de Cristo, com os gregos, né, que foi o Pitágoras que começou a falar sobre isso, né, de que a Terra era uma esfera. Ele não tinha muito assim, embasamento também científico na época que veio essa afirmação, mas o Pitágoras acreditava que as esferas eram formas perfeitas, então o nosso planeta deveria ser uma forma perfeita e, consequentemente, uma esfera. O argumento era basicamente esse. E aí, com o tempo, vem o Aristóteles, que começa já a fazer umas observações um pouco mais baseadas em evidências que ele conseguia enxergar. Então ele começou a observar algumas coisas, como, por exemplo, quando você viajava para norte ou sul, as constelações elas ficavam mais ou menos próximas de você, né? Dando a entender que tinha um movimento ali de curvatura, né? Que você conseguia observar. A sombra também na Lua, que era esférica, ele conseguia perceber isso. Né, que os objetos eles tendiam a convergir para o centro da Terra, então algo que depois viria a se chamar de gravidade. Né? Então ele já começou a ter umas noções ali um pouco mais baseadas em coisas fáticas mesmo, né, que se observava. E depois do Aristóteles vem um outro matemático grego, que era o Eratóstenes. E aí o Eratóstenes é que trouxe assim, uma visão mais de experimento mesmo. Né? Ele fez um dos primeiros experimentos para falar sobre a curvatura da Terra. E foi de uma forma muito simples que ele fez, né? Ele colocou um bastão no chão, como se fosse um relógio de sol, né? E ele ia observando as sombras que se formavam em torno daquele relógio. Ele fez isso em vários locais diferentes, né? Então, ele chegou à conclusão de que o sol realmente tinha um movimento ali, né? Que influenciava as sombras, o que também dava a entender que existia, né, uma curvatura. E com esse experimento muito simples, ele fez cálculos para chegar na curvatura da Terra, e o que é mais interessante é que os cálculos dele têm uma diferença assim, de 30 quilômetros para a medida que os satélites chegaram. Então, ele conseguiu fazer um cálculo muito exato com um experimento muito simples já naquela época. Né? Uma coisa muito legal de observar. E a Terra plana também... A Terra plana, olha, já estou aqui influenciado. Terra plana,
louco,
não, ainda não. E... ainda a gente pode citar as navegações, né? A gente tem a navegação de Fernão de Magalhães, quando ele fez aquela primeira tentativa, né, de circundar o globo, ele acabou não conseguindo, porque ele faleceu no meio da expedição, mas a tripulação dele conseguiu chegar no final e criar essa rota, né, de fazer essa circunferência e aí se perceber, né, que a Terra é redonda. E aí, depois, com a exploração espacial, como a gente já comentou várias e várias vezes aqui durante o podcast, da questão da Guerra Fria, de começar a desenvolver as expedições espaciais, tanto dos russos quanto dos americanos, foi aí que a gente começou a ter mais evidências mesmo de fotografias, de vídeo, de imagens de satélite, que se conseguiu demonstrar que a Terra é esférica, né? São essas evidências que a gente tem. Então, assim, a gente está nessa discussão há muito tempo se a Terra é redonda ou não é, né? E existe muitas evidências disso, desde experimentos muito simples que os gregos fizeram lá atrás até a gente chegar, né, nessas observações de satélite. E a Terra plana convive com essa discussão sobre a Terra redonda. Então, desde que se começou a afirmar de que a Terra é uma esfera, uma Terra redonda, sempre existiu essa segunda linha de dizer que a Terra era plana. Então, não é uma discussão nova, é uma discussão que já existe há muito tempo, mas que agora ganhou mais adeptos até por conta da internet, de conseguir difundir mais, mas não é um assunto novo.
Posso ir?
Bora.
Bom, não sei nem por onde começar, tudo bem. Bom, como a parte já falou, né, o conceito de terra plana, né, eu não sei, gente, sério, tá difícil até começar. Peraí, vamos lá.
Beto está a cara do desconforto falando sobre isso.
Não, é sério. Eu fui muito de assim, a minha proposta era entender como é que funcionaria uma pessoa explicar a teoria de uma terra plana. Só que, sinceramente, eu não entendi, porque não tem um raciocínio lógico por trás da minha visão. Eu não consegui visualizar um raciocínio lógico para poder chegar aqui para vocês e explicar como cientificamente isso se portaria. Porque não faz sentido nenhum para mim, tá? Para a ciência também não, mas isso é outra coisa, para os fatos que eu tenho em mãos. Como a Paty falou, né, a Terra Redonda, ela... Chega a ser uma outra tema, enfim. Ela já foi muito mais que discutida e muito mais que provada por N teorias, por N propostas, por matemática. E a matemática é uma ferramenta universal. É uma ferramenta universal que comprova numericamente coisas visíveis. Certo? Então você tem lá Copérnico, você tem Eratóstenes, que nem a Paty falou, você tem Pitágoras, né? Você tem, enfim, fotos, certo? Você tem fotos que a Terra ela é redonda, né? Como é que você comprova que ela não é redonda? É isso que eu fico me perguntando, porque eu não achei prova nenhuma. Eu assisti, por exemplo, o documentário que a Paty falou, que é totalmente voltado ao terraplanismo.
Uhum.
Né? Tá certo que alguns pontos ali que eles puxam, que eles levam... Dá pra entender a posição da Netflix, né? Porque, afinal de contas, eles têm... Por mais que seja um documentário, existe uma posição clara. E a posição da Netflix é a favor dos fatos científicos. Isso deixa bem claro a entender. Então, os argumentos que aparecem ali por trás, de alguns psicólogos, de alguns físicos, para poder entender a situação e abordar os dois lados, deixa essa visão da Netflix muito clara para mim. Mas quando eles começam a argumentar o porquê que a Terra é plana, não se tem o porquê. Você procura os vídeos na internet de entrevistas, de pessoas falando sobre o assunto, também não se tem algo lógico. O que eles usam como argumento é que eles não têm prova de que a Terra é redonda. Sendo que sim, existe prova que a Terra é redonda. O que não se tem prova é que a Terra é plana. No próprio documentário da Netflix, que é o final do documentário, se você não quer ouvir isso, pula a minha parte, tá bom que eu vou falar. Mas um cara, ele tenta fazer um experimento para provar que a Terra é plana. Só que no final ele descobre que a Terra ela é redonda. Com o experimento final, que ele é realizado dentro do documentário da Netflix. Quando a gente pensa na explosão do Big Bang, porque parte do princípio de que se a gente teve o Big Bang, a gente teve uma explosão de massa. E essa explosão de massa, na hora que você faz uma simulação, ela vem de um centro acumulado de massa e ela se expande em formato de círculo, certo? E na hora que você expande em formato de círculo, a massa em si, ela ganha rotação e translação. Se a gente pensar em rotação e translação, o acúmulo de massa que faz formar as estrelas e também planetas, enfim, todos os corpos celestes, todos se comportarão como um círculo, porque é um acúmulo de massa que vai se acumulando em formato de círculo, até que ele se condensa, uns mais e outros menos. Alguns com a massa mais pesada, formando sólidos, outros menos densos, tendo a superfície de, né, de gás, enfim, mas dentro de um centro de massa. como é que uma fatia de pizza, como é que um disco de pizza voaria do nada de um Big Bang? E aí, eu pesquisando ali, né, quais foram os pais, enfim, da teoria do terraplanismo. Então, eu achei aqui um site muito bom, que se chama Questão de Ciência. Eu vou deixar aqui no comentário para vocês lerem mais, depois com mais calma. E aí, na conclusão que ele fala, né, ele aborda alguns pontos, mas eu vou falar a parte da conclusão e depois eu vou abordar outros assuntos. Ele fala assim, que o terraplanismo em si, ele é fecundado pelo cristianismo, tá? E ele é vinculado a dois tipos. O primeiro é um falso, inventado por secularistas do século XIX e projetado sobre a Idade Média. E outro é um real, consubstanciado no movimento terraplanista da atualidade, que nasceu também no século XIX. Só que pelas mãos de fundamentalistas cristãos. O mesmo caldo de cultura que nos deu o criacionismo. Tá? Então, os dois vieram, contemplam a cristandade em si. Né? E muitos desses argumentos vêm diretamente da Bíblia. Então, aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, aqui, ó. O pai do terraplanismo contemporâneo, o britânico Samuel Birley Hoffman, de 1816 a 1884, citava a fidelidade à palavra do seu Deus cristão como uma de suas principais motivações. Sua obra-prima, Earth Not a Globe, é pródiga em citações da escritura, como o Salmo 35, onde se lê que aquele que se estendeu a terra sobre as águas, né? Ele estendeu a terra sobre as águas. Enfim, esse estender nesse raciocínio, que é o que muitas pessoas usam, é o de superfície plana. Temos ainda de abóboda celeste, que faz a citação sobre que a terra teria um globo em cima, mas dentro do terraplanismo a gente ainda tem várias divergências. Tem alguns grupos que acreditam que a Terra ela é envolta por um globo, como se fosse aqueles globinhos de neve que você vê em filmes de Natal americano, sabe? Uma doma de vidro, uma doma, no qual no centro nós temos o Sol bem pequenininho e uma Lua, que ficam ali dentro, e debaixo dela uma pizza que seria a Terra, certo? E cercado por aí, e essa pizza ela seria cercada por uma grande barreira de gelo, que faz muito sentido, não é mesmo? Mas brincadeiras à parte. Eu estou falando isso porque eu penso dessa maneira. Mas o que me assusta bastante é esse crescimento das pessoas, desse fomento do pensamento de que a Terra ela poderia ter esse formato, né? Com essa abóboda ou não, que eu tava falando, não terminei de falar. Então tem essa abóboda, tem um grupo que acredita na abóboda, e tem um grupo que não acredita na abóboda, que é como se fosse um infinito. Mas todos eles acreditam que a Terra ela é achatada, tá? Se vocês jogarem no Google, dá um Google aí, vocês vão encontrar o mapa da Terra plana. Que realmente é uma pizza enorme, assim, com uma borda recheada de gelo. É isso que eu posso falar pra vocês. E agora voltando ao que eu tava falando, e o que mais me assusta é o crescimento das pessoas acreditando e colocando força nessa ideia de que a Terra ela é plana. Isso me assusta e me incomoda um pouco.
Então, o que que acontece, né? Pelo menos até onde eu pesquisei, a Beta estava falando dos terraplanistas que acreditam, né? São dois grupos aí. Um acredita que a pizza está em volta por um globo, né? E o outro grupo já não acha que é isso, mas de qualquer forma eles acham que existe na borda dessa pizza existe uma camada de gelo ali fazendo uma parede, vamos dizer assim. E eles, inclusive, eles acreditam que o universo ele não se expande, então não existe universo, tipo, sabe? A Terra tá ali, aí...
É como se não existisse entropia, né?
Isso.
Porque existe. Nada mais é, porque assim, uma das principais leis é a lei entrópica, a terceira lei da termodinâmica. Você anula a lei da termodinâmica se você fala que a Terra ela é plana. Então você deixa isso de lado de uma maneira que tudo que você estuda sobre motores, sobre energia, sobre fusão nuclear, tudo vai por água abaixo.
Sim. E que os planetas que a gente conhece não são, na verdade, planetas.
É.
Um outro nome que agora não me recordo, mas é como se fossem estrelas, né? E que o centro... Tipo assim, não existe sistema solar, entendeu? Porque o centro de tudo é a própria Terra. Tudo acontece em torno tipo, da própria Terra. Não existe, sabe? Porque a gente sabe do modelo, né? Do sistema solar, que o Sol está lá no centro e os planetas eles giram em torno do Sol. Existe a gente também sabe do movimento que a Terra faz em torno dela mesma, em torno da Lua e em tal. Mas, para o terraplanismo, isso... Não existe. Tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente aprendeu assim na escola, que, enfim, não existe. Agora, por exemplo, igual, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista mesmo, né? Sobre com um terraplanista. Eu perguntar para ele assim: ah, mas beleza, mas como que você me diz que o Sol não pode ser o centro do nosso sistema solar? Se. Como que você pode provar isso, né? Aí, assim, a gente sabe que chegar no Sol tem muita energia, muito calor lá e não se consegue chegar, porque se chegar lá, morre. E aí vai perguntar assim, para um terraplanista, tipo, ele fala assim, que ele não consegue dar uma explicação sobre isso, uma explicação lógica sobre essa questão do Sol, por exemplo, sabe? Mas eles falam que eles fazem estudos, entendeu? Que eles fazem medições assim, em porções de terra para poder ver a curvatura de rios, essas coisas, que para eles comprovam que a Terra é plana, entendeu?
Então, o que eu acho... Pode falar.
O que é mais interessante é que o terraplanismo ele já começa assim, com esse... acho que o terraplanismo é marcado por duas questões que eu acho que é o que sintetiza bem porque não tem evidência. Primeiro porque ele é negacionista.
Demais.
Né? Então, desde o início. Né? E segundo porque tem um viés de confirmação. Eles partem do princípio. Meus experimentos têm que provar que eu estou certo. Não
Perfeito.
É vou fazer um experimento, vou observar as conclusões... vou observar, né, os resultados e aí eu chego às minhas conclusões. Não, eu parto da conclusão para chegar para chegar no experimento, né, o caminho inverso.
Posso fazer um adendo?
A gente vê... Pode, claro.
Vamos lá. Quando você trabalha com ciência, imagina que você tem uma tese, certo? Então você está partindo. O exemplo do Netflix acho que é maravilhoso. Você está partindo do ponto A, indo para o ponto B, certo? O ponto A é a sua tese e o ponto B é a conclusão. Quando você trabalha com ciência, você é um cientista, você tem que provar alguma coisa, você trabalha com exatas, né? Você está criando uma tese, você tem que provar para você mesmo que você está errado. Esse é o seu trabalho. Entendi. Não sei se deu para ter uma clareza. Então, você tem ponto A, você tem ponto B e a seta de direção entre o ponto A e o ponto B é a ciência. O ponto A é a sua tese e o ponto B é a conclusão. A seta de direção é a ciência, é o método científico. Esse método científico é provar que a sua tese está errada. É isso que você quer provar. Porque se você não conseguir provar que a sua tese está errada, significa que você está certo e chegou à conclusão que você estava esperando. Outra Sim. coisa é você pegar a conclusão já pronta. Então, eu quero que seja desse jeito. Eu quero, por exemplo, que a minha casa seja rosa, sei lá. E você partir disso e você pegar todas as evidências possíveis para tentar encaixar aqui e provar o seu ponto. É isso que eles fazem. Eles tentam forçar isso. Entende?
Peraí, o terraplanismo começa assim. O terraplanismo moderno, como a gente conhece, assim... Lógico, existiram várias fases de terraplanismo, né? A gente tá falando de uma coisa muito antiga. Mas o terraplanismo moderno, da forma que a gente começou a ver ele, ele começou lá em 1838, que foi como Samuel Robotham, né? Que a Beta mencionou. E a história como ele chegou nessa conclusão da teoria do terraplanismo é muito a prova disso, assim, do negacionismo e do viés de confirmação. Primeiro porque ele começa de um movimento extremamente cristão, então, como a Beta comentou, ele fazia parte de uma comunidade que era uma espécie de socialismo cristão, assim. Então, era uma sociedade meio utópica de um comunismo, assim, um socialismo mais utópico, mas, ao mesmo tempo que tinha esse viés socialista, tinha um viés religioso também. Já era uma coisa meio estranha, porque as duas coisas também não costumam andar juntas, né? Mas, enfim, ele parte do princípio, né, de que a Bíblia tem várias passagens, né, falando sobre a Terra ser uma superfície plana, apesar de existirem passagens na Bíblia também que falam sobre uma esfera, mas essa parte, né, foi ignorada, mas existe. Acho que no livro de Isaías tem alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas, enfim, ele pulou essa parte. E aí ele resolveu fazer um experimento num rio onde ele morava, que é no rio Bedford. E aí o experimento que ele fez foi, né, tinha um barco no rio, e aí ele ficava com um telescópio, assim, rente à água, e aí ele ia observando, né, o barco se mover. E aí ele entendia que a Terra era plana, porque ele mediu uma distância de 10 quilômetros, e ele disse que conseguia enxergar o barco inteiro. Então, ele partiu do princípio de que, como ele conseguia observar o barco todo, né, então a Terra era plana. Porque se a Terra fosse redonda na visão dele, 10 quilômetros para ele já era um ponto suficiente para conseguir checar a curvatura, né, da Terra, que é uma distância, né, não é uma distância tão relevante assim para chegar nessa conclusão. Mas ele fez esse experimento e assim, ele foi refutado, né, ele começou a divulgar isso, né, pelo livro, né, que a Beta mencionou que ele escreveu, tá? Ele começou a fazer palestras, ele começou a ganhar dinheiro com isso é um ponto relevante também, porque ele começou a cobrar ingressos para essas palestras a partir do momento que começou a encher. E aí fizeram um segundo experimento, né, para as pessoas, né, que não acreditavam no terraplanismo. Eles fizeram um experimento com farol que tinha nesse mesmo rio que ele usou. Então, o que eles foram fazendo foi observar esse farol a distâncias cada vez maiores. E aí, logicamente, cada vez que eles ficavam um pouco mais distante do farol, eles viam uma porção menor desse farol, né? Demonstrando que sim, existia ali uma curvatura. E aí, eu acho que esse experimento é muito legal para falar do negacionismo, porque quando o Samuel viu isso, né? Que, na realidade, esse segundo experimento refutava a conclusão que ele chegou no primeiro... Né, que, na verdade, o experimento que ele fez foi um experimento não em condições científicas, porque ele fez uma única observação, não teve variação desse experimento, não teve nada. Ele não considerou algumas variáveis importantes, como a refração da água também, né, porque isso faz você enxergar... É como você vê o sol se pôr. Quando você está vendo o sol se pôr no mar, por exemplo, você tem a impressão de que você está vendo o sol inteiro, mas ele já ultrapassou a linha do horizonte, né? O que você está vendo é a refração dele na água. Ele desconsiderou isso no experimento dele também. E aí, quando ele viu esse segundo experimento do farol, apesar do experimento ter demonstrado ali na cara dele que ele estava errado, ele simplesmente falou: o experimento de vocês só confirma a minha teoria. Perguntaram para ele por quê. Porque sim. E pronto, ele não falou mais nada sobre isso. Assim, não deu nenhuma explicação de por que aquele segundo experimento confirmava a teoria dele. E o terraplanismo é assim até hoje. É assim porque é assim. Não tem outra, não tem uma demonstração, não tem uma explicação.
Exato. E assim, eles tentam fazer experimentos. Hectares tentam fazer. E na grande maioria das vezes eles acabam provando que a Terra é redonda. Eu só queria deixar aqui bem claro que, assim, eu não estou dizendo que se você é terraplanista, você está ouvindo a gente, você é terraplanista, você não é burro, nada disso. Se você realmente acredita nisso, deve ter um porquê, certo? Se você faz experimentos envolvendo isso, você deve ter um porquê. Mas a gente precisa de argumentos sólidos para isso. Se você falar para mim que existe uma grande conspiração no qual milhões de pessoas estão envolvidas, escondendo do mundo inteiro, de que a gente vive numa abóboda, no firmamento, né? E que é uma coisa hollywoodiana, né? Do mundo do Truman que a gente está vivendo. É aquilo que a gente já falou aqui nesse podcast, lá de vários episódios, principalmente do Pouso na Lua. Como esconder de tantas pessoas assim? Como? E muito mais que isso, por quê?
Então, o que que acontece? Gente, agora eu já falo nesse ponto aí. Vou até falar uma coisa que eu achei interessante é justamente essa parte que a Beta falou do firmamento. Porque um argumento que eles utilizam é justamente um trecho da Bíblia que está em Gênesis, que fala sobre isso, sobre a questão do firmamento, né? Então, por isso, eles já pegam isso como que a Terra é plana, só com essa palavra. E tanto é que eles também não acreditam, né, que a Terra, o universo, enfim, foi formado assim, há bilhões de anos, como a gente tem provas aí, de fósseis de dinossauro, que eles também falam que um fóssil de dinossauro não devia se encontrar partes e sim, tipo, um corpo inteiro. Então, eles acham que isso não faz sentido nenhum, né? Enfim. E pelo que eles pensam, a Terra tem mais ou menos aí por volta de 6 mil anos, né? Mais ou menos. Mas eles se baseiam, sim, em coisas... Vai, eu não... Não vou nem dizer que é a teoria criacionista, que é, né? Porque até onde eu sei, tem a teoria evolucionista e a criacionista. A criacionista é baseada na Bíblia. Só que eu vou até pegar um trecho aqui da Bíblia, que está no livro da segunda carta de São Pedro, versículo, acho que é o versículo 3, fala assim: "Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia." Acho que essa parte eles não leram. Porque isso significa que é o seguinte, não é que lá, quando a gente vai no livro de Gênesis, está falando que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Se para Deus um dia equivale, por exemplo, a mil anos, né, é claro que isso aí é algo, vamos dizer assim, é uma simbologia. Então a gente tem que entender que a Terra... Ela, até nós que aqui também acreditamos na teoria criacionista, temos que entender que tudo está interligado, entendeu? Que não tem esse negócio que foi um dia, entendeu? Se um dia pode ter sido muitos, 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 muitos anos, entendeu? E que prova tudo que a gente vive hoje, que realmente o universo ele não foi criado do nada, mas para ter se formado, foi milhares e milhares de anos, entendeu? E aí...
Perfeito.
Sabe?
Eu acredito que seja muito subjetivo. Esse é o problema. É muito subjetivo. Sim. Não é objetivo. Não existe uma prova, né? Mesmo no... Qual é o nome do o Mark, né? Como é Mark... O nome dele?
Mark Sargent.
Sargent, é. Que... Aí ele fala que, olha, no próprio documentário da Netflix, ele fala assim: olha, você está vendo ali atrás de mim Seattle. Se a Terra fosse redonda, você não estaria vendo Seattle ali atrás de mim, né? E não é bem por aí, né? Você tem uma questão de parametrização. Você coloca uma formiguinha, daquelas pequenininhas de doce, numa bola de basquete, a visão dela é que aquilo lá é plano.
Exatamente. Não tem proporção, né? A visão.
Não, é falta de parâmetro, entendeu?
Não, e outras coisas que eles falam. Não, eu tenho que falar assim, tem umas outras coisas que eles falam na teoria, por exemplo, essa questão da observação. Para nós que acreditamos que a Terra não é plana, a gente vai, por exemplo, no mar, vem um barquinho lá de saída do porto e ele vai indo. Quando chega lá longe no horizonte, de repente ele some. Entendeu? Por quê? Porque...
Que caiu da borda.
Então. Então, não tem como falar que isso não, a Terra não é redonda. Pensando dessa forma. Só que para o pessoal que é terraplanista, eles falam que tem a questão da atmosfera, entendeu? Dos fenômenos atmosféricos, que meio que, vamos dizer assim, criam uma barreira, tipo uma parede, alguma coisa assim, que a gente, por isso que a gente não consegue ver certas coisas, por exemplo, ver um barco, a gente acaba vendo um barco sumindo no horizonte por causa disso, entendeu? Que a gente veria mais, com mais clareza, por exemplo, em dias, se todos os dias fossem muito quentes, por exemplo, entendeu? Muito... E que não tivesse névoas, essas coisas assim. O que eu achei, particularmente, não vi sentido nisso.
Então, mais uma vez, é aquilo, é forçar de novo, é um viés de confirmação de novo, é forçar uma situação para dar um resultado.
Sim. E aí a gente entra num ponto que o terraplanismo vai evoluindo, né? Então ele começa lá em 1838, blá, blá, blá. E aí ele começa a surgir algumas dissidências, né? Igual a Beta mencionou, a Tassi, que começa a surgir dissidências dentro do terraplanismo. Essa teoria que o Mark Sargent, por exemplo, defende, né? Que é, um terraplanismo já diferente do terraplanismo raiz lá de trás, né? Porque ele acrescenta dois pontos. O firmamento aí, né? Então não existe espaço, não existe exploração espacial, não existe nada disso. E existe essa borda de gelo, né, que é a Antártida. Né, para eles, ali toda a Antártida é a borda de gelo que circunda o planeta, e é por isso que nada cai, né, das bordas, porque você tem essa borda de gelo que mantém tudo junto ali, né? E o engraçado é que essa parte do terraplanismo, ela tem algumas questões políticas envolvidas também, para ter surgido essa questão da borda de gelo. E isso começa lá na década de 50, que a gente tem o Samuel Chatham, que ele criou a primeira Sociedade Internacional da Terra Plana, né? Existe até hoje Sociedades Internacionais da Terra Plana, com convenções, blá, 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 mas ele que criou lá na década de 50. E aí, ela surge em 56. A Sociedade da Terra Plana surge em 56 e surgem outros dois eventos importantes que vão influenciar o terraplanismo a partir daí. A criação da NASA em 58, que aí, né, depois vai começar toda uma tese dissidente aí voltada para a NASA. E a ONU também tem uma influência nessa questão aí da Terra plana, mas principalmente o Tratado da Antártida, que foi em 59. Esse tratado, ele veio depois da Segunda Guerra, né, acabou em 45, mas a ideia era que os países, havia as potências mundiais na época, Estados Unidos, Japão, enfim, que eles se combinassem para que ninguém usasse aquela região ali do Ártico para fins militares. Então, até hoje, não se utiliza essa região para fim militar. Tem bases de pesquisa, né? Fora a controvérsia de se existem bases nazistas lá ou não, né? Que a gente já falou.
Já discutido aqui,
No outro episódio. Mas a ideia era que ninguém utilizasse, né, aquilo para fins militares. Então, ficou uma região protegida, vamos dizer assim. E aí o terraplanismo começou a dizer por que essa região está sendo protegida. Ah, porque é isso que é a borda do planeta. Então, está sendo protegida porque ninguém pode ir lá, ninguém pode ver o que está acontecendo. E aí, eles pegam a criação da NASA e passam a dizer o quê? Que a NASA foi criada em 58 para lavagem de dinheiro. Porque eles falam que estão investindo em programas espaciais, então a NASA recebe muito dinheiro do governo, mas não existem programas espaciais, porque não existe espaço, né? Então, a NASA existe basicamente para lavar dinheiro. E, além disso, eles defendem que o símbolo da ONU, não sei se todo mundo já lembra do símbolo da ONU, mas ele é aqueles ramos de oliveira, né, com um planetinho ali, né? E, aparentemente, esse planeta é achatado, né, de acordo com a teoria do terraplanismo. Ele é uma representação do mapa, né, do planeta plano. Então, para eles, a ONU é um grande deboche, né? O símbolo da ONU é um grande deboche de esfregar na cara de todo mundo o terraplanismo, mas ao mesmo tempo dizer que não é verdade. Eu achei fantástico essa associação, assim, de achar que é uma região protegida porque lá que é a borda da Terra.
Não, faz. É aquilo, a teoria da conspiração entra onde tem lacunas de conhecimento, né?
Sim.
E, cara, eu não sei nem o que falar, porque a impressão que eu tenho, agora isso é Roberta falando, né? A impressão que eu tenho... Não, primeiro, que as pessoas enxergam o que querem enxergar. Isso a gente já falou milhões de vezes aqui, né? Em vários episódios. Então, as pessoas querem enxergar isso, forçam o viés de confirmação. Então, vão enxergar isso e pronto, acabou. Mas muito mais que isso, o que eu entendo é que muita culpa disso é parte de um sistema educacional que não funciona, né? É um sistema educacional que ao invés de deixar criar um pensamento crítico na pessoa, ela faz a pessoa decorar coisas pro vestibular. Entendeu?
É, acontece muito disso.
Né? É, essa é a minha visão particular. Então, em vez de você criar uma criança para que ela pense criticamente sobre os assuntos, para que ela saiba procurar, entender a importância daqueles assuntos, né? Você passa, você fala para a criança fazer tal coisa, decorar tal coisa, porque ela precisa passar de ano ou passar no vestibular. Então, é bem complicado.
E o pior é que isso se repete na faculdade também, né? Essa mesma coisa.
Não em todas as faculdades, mas em sua grande maioria, com os professores mais conservadores, sim.
Tem muito disso, porque, por exemplo, eu vou falar de uma experiência minha própria na faculdade. Né? Eu só pude passar de uma matéria chamada Química Orgânica porque eu tive que decorar. Porque me falaram que eu tinha que decorar. Só que eu não gostava de decorar. Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de entender. E eu queria entender.
Então, mas isso é um problema. Agora isso é um problema. Por quê? Galera, química orgânica só é uma química que trabalha com carbonos. Tá? Então, tudo que é... Imagina assim, gasolina, álcool. Isso é química orgânica, né? Para você entender essa parte de química orgânica, você precisa entender a inorgânica. Para você poder entender a inorgânica, você precisa partir de um básico. Então, o que eu entendo é, tá? Porque eu fiz a mesma faculdade que a Tassiane, a gente não teve uma base muito boa desde o princípio, tá certo?
Sim.
Então, aquilo foi acarretando em N problemas. Então, você chega num ponto no qual você decora pra passar ou você não decora.
E, gente, isso não é um problema só de faculdade de exatas. Por exemplo, eu venho de uma formação de humanas. Eu acho que em humanas isso é pior ainda do que em exatas.
Nossa.
Porque as faculdades de humanas, elas dão muito mais vazão pra você ter esse tipo de raciocínio de decoreba, sabe? Mas aí você se torna uma pessoa que não tem, por exemplo, interpretação de texto. Você não tem pensamento crítico, você não sabe relacionar duas situações.
Sim.
E gente, no terraplanismo, isso pra mim fica muito evidente. Assim, por exemplo, eles defendem que a Terra não é plana. Que a Terra é plana. Ok, tudo bem. Argumento número um. Só que, por exemplo, eles utilizam algumas evidências do Google Earth. Ou, por exemplo, desses sites que verdade. A Tassiane mencionou dos aviões, que partem da premissa de medição considerando terra redonda.
GPS!
Então, o GPS, como o GPS funciona e você considera o GPS uma tecnologia válida, se você não está relacionando as duas coisas.
Não, outra coisa que eles costumam pegar, desculpa o pessoal terraplanista, mas né, tem que vir falar aqui. Pegam o mapa, o nosso mapa Mundi, que não tá no globo, né? Que tá, tipo, mesmo numa folha e tal. E, assim, é óbvio, né? Que se a gente pegar o que tá num globo terrestre e a gente desenhar numa folha de papel, vai ter uma distorção. E a Antártida, por exemplo, vai parecer maior mesmo. Mas não que aquela seja o tamanho dela, entendeu? É porque você está tentando pegar algo que está num formato e tentando
3D
passar aquilo
para o 2D.
Exato. Ah, outra coisa também. De acordo com essa teoria terraplanista, porque existem as duas vertentes. Na vertente do firmamento, diz que o Sol e a Lua são uma simulação, que é a teoria desse Mark Sargent. Existe o firmamento, a gente está dentro desse globinho de neve, e Sol e Lua são dois feixes de luz, praticamente, que são ali manipulados para dar a entender que a gente tem dia e noite e tal. A alegoria da Beta é muito boa, né? Do show de Truman. Eles usam isso lá no documentário também. Assistam esse filme que é muito legal. Fala sobre simulação e tal. Mas existe uma linha do terraplanismo que diz que se a Terra é plana, então Sol e Lua eles estão sempre acima dessa linha, né? Então é como se eu tivesse um muro e o Sol e a Lua ficassem passando por cima desse muro, né, o tempo todo. Então, isso já complica a gente explicar coisas como o pôr do sol, por exemplo. Porque ele cruza a linha do horizonte. Isso a gente consegue ver ele desaparecendo, que é o mesmo exemplo que a Tassi usou dos barcos. Então, se existe sempre essa linha reta, que é como se fosse esse murinho e ele tá por cima, como que ele cruza essa linha, sabe? Não bate muito.
É, uma outra coisa também que não faz muito sentido. Então, por que que a gente tem fuso horário?
É! Por quê?
Por que a gente tem fuso horário? Por que que no Japão é de dia agora e aqui a gente tá gravando é de noite?
Porque então, eles ligaram a luzinha lá e desligaram aqui.
Agora, não, Bruno, se você tem uma ideia, eles montam maquetes assim e eles demonstram que a lua e o sol, eles ficam, não é que ele fica estático, eles ficam rodando assim, ó, pra simular o fuso horário na Terra. Depois procurem aí maquete da Terra plana. Então ele fica rodando em torno da pizza, sabe? E pra simular o fuso horário, mas, gente...
Sim. Outro ponto também que eu acho muito interessante, né? Principalmente nessa do firmamento, que diz que existe, é como se existisse um teto acima da gente, então não existe exploração espacial. Então, a ideia do pouso na Lua, que até a gente já falou também num outro episódio sobre a teoria da conspiração, nunca existiu, porque não existe espaço, né? Você tá dentro desse globinho. Tecnologias como... Ah, qualquer tecnologia que se baseie em satélite não funcionaria, porque você não tem satélite, você não tem...
É.
Né? Então, como? Se não tem exploração espacial, como que tecnologias que se baseiem em satélite funcionam? Bússola.
Bússola
se baseia no magnetismo, então eu preciso ter, não funciona numa superfície plana.
Exato.
E aí, né?
A gravidade!
Como você explica?
A gravidade.
Existe essa teoria também de que não existe a gravidade, né? Existe uma vertente do terraplanismo que diz que é como se a gente estivesse num elevador gigante. Então a gente está sempre subindo, subindo, subindo numa velocidade constante. E é por isso, então, que a gente se mantém firme aqui no show, mas não por conta da gravidade, mas porque a gente tá nessa constante aceleração.
Olha, tem só um ponto deles que eu acho que é assim. Eles, claro que eles têm um outro tipo de explicação, mas, por exemplo, essa questão de vulcões. Eles falam que os vulcões são tipo um respiro, né?
Respiro do quê?
Então, isso que eu fico pensando, respiro do quê? De algo que é achatado? Não sei. Porque algo achatado vai ter respiro. Agora, por exemplo, se a gente pegar isso numa questão da nosso planeta, como a gente entende que ele é redondo, até faz sentido de ser um respiro. Por quê? Por causa que lá no centro da Terra a gente sabe que tem magma, entendeu? E que é quente lá no centro da Terra. E que isso tipo, vai uma hora subindo, 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 conforme vai esquentando, conforme as modificações que tem no nosso planeta em questão à temperatura e tudo mais, e claro que vai sair aquela lava de lá de dentro e tudo mais. Porque, por incrível que pareça, quem é terraplanista também não acredita em aquecimento global. Por incrível que pareça. Entendeu?
Nem árvores, porque tem uma linha do terraplanismo que diz que as árvores não existem.
Quê?
tem uma linha do terraplanismo que defende que as árvores não existem. Que tudo que existe aqui na Terra passou por um desastre, assim, muito grande. Então, tudo que a gente vê, montanhas, o que a gente chama de árvores, na realidade, não são árvores. São, tipo, arbustos do que ficaram das árvores que eram gigantes aqui e não existem mais. As montanhas, elas são, tipo, resquícios do que existia, que era uma montanha de verdade e não existe mais.
Entendi.
Tá bom, né? Fazer, eu não posso falar nada, gente.
Não, eu só queria provas de que a Terra não é redonda.
Não, e você nunca vai conseguir. Eu acho que o problema da teoria da conspiração é esse. Você nunca vai conseguir provar que um conspiracionista tá errado. Porque ele sempre vai partir do princípio de que a evidência que você tá trazendo é falsa.
É
uma armação. Por exemplo, que é o que se fala da NASA, né? De todas as imagens, todas as fotos de satélite, as evidências das expedições, eles consideram que tudo é falso. Então, se qualquer coisa que você trouxer de diferente vai ser uma manipulação.
Mas, gente, você vai dizer que os gregos estavam conspirando já.
De acordo com essa... E eu não consigo entender também o objetivo, sabe? Não fica claro para mim o objetivo. Igual tem uma vertente que fala que a NASA... Ela sustenta essa história toda porque ela quer substituir a religião por ciência. Mas se você pensar, até do ponto de vista, se você quiser manipular alguém, faz muito mais sentido ir numa linha religiosa do que ir numa linha científica.
Com certeza.
É o contrário. Né? Seria muito melhor você ir para uma linha religiosa, porque aí tudo é subjetivo e você justifica tudo como porque Deus quis.
Exato.
Do que você ir para a ciência, né? Porque eu acho. Então você está pegando o caminho mais difícil, está fazendo errado.
Eu não
Perfeito.
Sei. Eu não sei, gente. Eu acho assim, eu não sei se é porque eu acredito. Primeiro, porque eu acredito em Deus. Depois, eu sou cristã também e católica. Mas, para mim, não faz. Até pode ser que tenha amigos aqui que estão escutando que não acreditem em Deus. Mas, para mim, não faz sentido o nosso planeta sem eu pensar que existe um criador, uma força maior por trás que criou tudo isso aqui. Então, não faz também sentido para mim esse negócio dessa teoria da Terra plana, entendeu? Porque eu não acho que ia ser uma coisa assim, sabe? Com certeza, esse lugar que a gente vive é uma coisa muito mais grandiosa do que a nossa própria ciência pode entender.
Entendeu? Então, é uma coisa que tem que ficar bem clara, que assim... Ciência e religião não é uma coisa contra a outra. É muito pelo contrário, elas se complementam. Né? Então, você vê que existiram várias pessoas religiosas que eram e são excelentes pesquisadores científicos.
Sim.
Certo? Assim como tem ateus que são teólogos maravilhosos também.
Sim, também.
Entendeu? São historiadores maravilhosos. Então, são coisas que se complementam, não são, né, uma coisa contra a outra. Tem muita gente, eu já ouvi muito isso, que a ciência e a religião são coisas opostas,
distintas.
Não é. As pessoas podem usar a ciência como ferramenta para fazer mal às outras, como guerras nucleares? Sim, pode, mas também pode usar a favor da vida, como, por exemplo, a vacinação, agora em massa, contra a Covid.
Sim.
Certo? Então, é uma coisa que complementa a outra, não tem nada a ver. É claro que no decorrer da história, muita coisa se contradiz, claramente. As religiões, elas já admitiram, já várias, aliás, que a Terra ela é redonda, tá? O catolicismo é uma dessas, que já admitiu que a Terra é redonda, que a gente tem um sistema que é heliocentrista, né? O Sol tá ali no meio, nosso sistema solar, e tá ali, pronto. E vida que segue, porque a ciência veio para poder descobrir essas coisas.
Sim, né? E igrejas, elas são instituições.
Exato.
Eu acho que isso que a pessoa precisa entender. Igrejas são instituições. E as instituições, elas refletem aquele período em que elas estão.
Perfeito.
Ok, lá atrás a Igreja Católica era uma coisa, agora é outra, diferente. E daqui, no futuro, vai ser outra coisa diferente também. Porque como instituição, não tem como você não ser afetado por isso. Como escola, não tem como ser afetada. A escola que a gente conhece hoje não vai ser a mesma daqui 100, 200 anos.
Sim.
Mas eu também não acho que são coisas assim que se excluem. Não são.
Perfeito, não. Exatamente. Agora, você não tem como usar um argumento religioso para poder discutir algo que é provado por um método científico. Aí já não cabe.
É.
Entendeu?
Esse é o limite, né?
Esse é o limite. Não tem como. Teologia não vem em método científico. São coisas diferentes. Não tem nada a ver. Aqui a gente tá falando de que, assim, se você coloca estacas em pontos diferentes da Terra, você vai ver, de mesmo comprimento, você vai ver sombras diferentes no mesmo horário do dia. Né? Se a Terra fosse plana, você veria a mesma sombra. Só que não, você vê sombras diferentes.
Então.
E, cara, foi 300 anos antes de Cristo.
Sim.
Você vai refutar isso como, meu amigo? Não tem como refutar, cara.
Já tá mais que provado.
Exato.
Não, e sabe o que eu acho também? Principalmente vendo o documentário lá da Netflix. Que terraplanismo, ele dificilmente ele vem isolado. Assim, geralmente, a pessoa que é terraplanista, ela já vem de um histórico de outras teorias da conspiração também. Existe um perfil.
Isso.
sabe? Uhum. Existe um perfil de pessoas que acreditam em teorias da conspiração, que levam a sério. Assim, se você começa a ler um pouco mais sobre isso, você vai começar a identificar esse perfil, né, nas pessoas.
Sim.
E eu acho que o desafio é, assim, você conseguir dialogar sem você isolar essas pessoas, porque eu acho que também não é o caminho. Porque quando você isola, uhum, é pior ainda. Aí o negócio vai ficando fora de controle, assim, total. Por exemplo, eu peguei um caso de um cara que foi em 2020, esse caso. Que ele tava tentando desenvolver um foguete para que ele conseguisse ver a Terra de cima e comprovar que a Terra era plana. Ele morreu tentando fazer esse experimento. Na primeira vez ele se machucou sério, ele machucou a coluna dele, ficou um tempo usando cadeira de rodas, e na segunda vez ele morreu. É uma coisa muito séria.
É isso que eu quero. Eu quero que alguém prove realmente com fatos, com cálculo, com experimentos, prove pra mim que a Terra não é redonda. Entendeu? Porque nós temos dados que a Terra é redonda. Por isso que eu tô falando, eu não acho você terraplanista, você é uma pessoa burra, você é uma pessoa...
Não,
você tem uma visão, você tá usando sua cabeça pra uma outra visão. E eu quero que você me prove que eu estou errada. É só isso. Só isso, porque até agora eu não tive nenhuma prova concreta. Porque tudo que foi colocado dá para ser refutado. Quando tiver uma prova que ela é irrefutável, assim como GPS, gravidade, né, sistema heliocêntrico, enfim, N coisas que eu decidi de citar aqui, a gente citou o podcast inteiro, aí a gente conversa.
Um dos argumentos que vem muito é falar, mas você não tem como ver, você nunca vai ver a Terra de fora para você chegar nessa conclusão.
Jeff Bezos já viu.
É, não, e outra, e são as mesmas pessoas que acreditam em teorias da conspiração envolvendo ondas eletromagnéticas, por exemplo. Você também não vê ondas eletromagnéticas, mas como que você admite que elas têm um efeito em você? Então, partindo desse pressuposto, você não enxerga.
Exato. Então quer dizer que você não usa o celular?
Então como funciona uma tecnologia de celular?
Você não usa o celular, então.
Eu não sei, é muito louco isso, né? Não, agora vou fugir um pouco aqui, mas eu tava pensando, porque com esse assunto eu acabei pensando numa coisa. Se o pessoal tiver curiosidade de saber, não sei se todo mundo sabe disso, mas enfim. Existe um lugar ali, perto ali da região ali entre a Armênia e a Turquia, né? Se chama Monte Ararat, que é onde tem, nesse monte, a marca da Arca de Noé, que é retratado na Bíblia, né? Eu não sei se existe um estudo sobre isso, mas eu gostaria de saber se existe algum geólogo que foi nesse local e pegou alguma amostra dessa terra para poder mostrar, fazer uma medição, sabe? De quanto tempo foi esse fato, sabe? Entendeu? Até para poder provar isso que a gente estava falando, desse negócio de que a Terra foi criada... não foi criada, tipo, 6 mil anos, entendeu? Eu tava pensando nisso, sabe, cara? Seria muito interessante se tivesse um estudo sobre isso.
Então, eu já vi já que isso daí é fake news.
Do quê?
Esse negócio que achar que essa região, de que a Arca de Noé estaria ali, resquícios da Arca de Noé estaria
ali. Não fala isso pra um armênio, não, que eles não concordam.
Tudo bem. Tá, mas... Assim, pelo que eu vi arqueólogos falando, é fake news. E são arqueólogos cristãos. Depois eu passo pra você.
Ah, passa então. Porque os armênios, eles acreditam muito... Eu também... Enfim, eu também acredito. Mas diz que é fake news, então, enfim. Mas é porque eu lembro que eu tinha um colega que é armênio, sabe? Trabalhou comigo e tudo. E ele falou pra mim, contou a história. Tipo, achei aquilo fantástico, assim, sabe? E eles acreditam, na descendência deles, né? Eles vêm com essa história, tipo, há muito, muito, muitos anos, né?
Eu acho que é um problema quando você começa a ter paixões por aquilo que você acredita, sabe? Assim, quando você se torna apaixonado por aquilo que você acredita. Isso tem um lado bom, porque você se sente motivado a buscar aquele tipo de assunto, mas a gente tem que tomar cuidado quando você é apaixonado por um assunto. Porque você tende a não enxergar mesmo nada objetivamente que te fale o contrário. Sabe, e nesse caso de terraplanismo, em várias teorias da conspiração que a gente vê aqui, você vê que a pessoa é apaixonada por aquela visão dela. Então, assim, nada racional vai convencer ela do contrário.
Eles falam que a NASA esconde um monte de coisas da gente, sabe? Tals. E aí eles perguntam assim, mas por que que eles escondem?
Tudo bem, a gente não pode ser ingênuo de achar que a gente sabe 100% de tudo sobre tudo, que, né, que deve ter uma parcela de coisas que não ficam abertas. Por exemplo, a existência de seres extraterrestres. Até muito tempo atrás, a NASA sempre jurou de pé juntos que não existia nenhuma possibilidade, nunca, nunca, nunca. Até que um tempo atrás, ela falou, olha, pode ser. Tá aqui esses arquivos que eu não sei o que significam, pode ser. E são coisas de muito tempo atrás, né, de observações feitas muito tempo atrás. Quantas teorias da conspiração aqui também a gente já não pegou, que foi tratado como balela durante muito tempo e depois veio, né, um pronunciamento oficial que era verdade. Mas tudo tem um limite, né?
Exato.
Nesse ponto de você conseguir, por anos e anos e anos, você conseguir manter uma história dessa, com governos completamente diferentes um do outro, governos comunistas, capitalistas, várias religiões diferentes concordando com o mesmo ponto de vista, tendência fotográfica, matemática, aí também não, né?
Exato. E aí, uma coisa que é muito pontual, assim, que eles deixam bem claro assim, no documentário, que é o que realmente me preocupa, é o seguinte... Parte do princípio de que acreditar que a Terra plana é algo inofensivo, né? Mas as teorias, elas podem se escalonar de uma tal maneira que vai parecer que é besta, mas vai parecer, talvez, em alguma realidade, talvez nós tenhamos um presidente que não acredite numa vacina, por exemplo, numa realidade paralela.
Qualquer semelhança não é mera coincidência.
Entendeu?
Com certeza.
Então, é de se tomar cuidado. É por isso que eu falo que eu acho que o principal problema realmente é a base educacional de pensamento crítico. De criar cabeças pensantes. Qual é o... Por quê? A pergunta que tem que se ficar é... Por que que um sistema educacional ele não quer criar cabeças pensantes?
Pra manipular, isso aí é fato.
Pessoas que não pensam, né? Vão com a boiada.
E eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar que tem lugares que não existe opinião. Existe fato. Né? Opinião é você gostar de um tipo de música ou não.
Exato.
Né? Isso
ciência
não
é opinião.
Ciência não é opinião.
Ciência não é opinião. Eu acho que esse é o ponto, Paty. Você tocou um ponto muito bom. Ciência não é opinião. Ciência é método científico. Método científico, ele tem um padrão. Ele segue um padrão e é um padrão já comprovado por várias coisas da natureza. Não tem como.
Não importa. Você pode não concordar. Continua sendo assim. Né? Não importa, você fala, tá bom, eu não acredito na gravidade, ok, você não vai sair, tipo, flutuando por aqui, porque você não acredita.
Que nem meus bichinhos aqui, ó. Gente, aqui eu tô na gravidade zero, vocês não estão vendo, mas eu tô aqui, ó. Tô na gravidade zero aqui, entendeu? Com a minha terra redonda aqui do lado, ó. Entendeu? Tô com a gravidade zero.
Mas tu jogou um change, amigo, como a terra redonda ali.
Imagina!
Fundo. Mensagem subliminar.
A Paty já tá no universo, né, Paty?
Já tô no vácuo. Já tô
no... Pois é. Eu não, eu tô na minha casa, no Alphaville. Ó, que linda minha
esposa. Amém!
Então, brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Mas é. Ai, gente, eu acho que não. Por mim, essa discussão para nós já deu, né? A gente.
Eu vou dizer
não
mais.
Não consigo refutar mais.
Eu vou dizer mais. Eu acho que esse episódio, para mim, foi o mais difícil de ler sobre.
Sim.
Do que qualquer outro tipo de episódio mais pesado que a gente já teve aqui. pesado mesmo, assim, de fatos que aconteceram de verdade, de coisas ruins que a gente leu, assim, pesadas, que naquele da Deep Web, que foi muito ruim também, que a gente leu umas coisas muito chatas. E esse daqui eu acho que foi pior, porque eu realmente me propus a entender o que é a Terra plana e me propus a entender o que eles colocavam como argumento. E eu não consegui achar nada de lógico. E foi bem frustrante pra mim. Porque eu realmente gastei tempo por isso. Então foi bem frustrante pra mim. Mas, olha, se você é terraplanista, se você tem argumentos, faça vídeo argumentando pra eu assistir, por favor.
É, é verdade. Porque gostaríamos mais de explicar de uma forma, assim...
didática, com fatos isso, comprovados, didática. Por favor.
Isso, com fatos comprovados, né? Porque didático, eles até falam que é até mais didático explicar a Terra plana do que a Terra redonda. Eu não sei, né, gente? Mas se vocês conseguirem explicar isso pra gente, seria muito bom.
Assim, é, acho que precisa ficar muito claro que o intuito aqui do vídeo não é ser ofensivo, sim, não é tirar com a cara de ninguém, não é isso. Né? Assim, tanto que é o que a Beta falou, a gente se propôs a tentar entender. Vamos ler sobre, vamos tentar entender de onde é o ponto de partida. Mas, assim... pra gente não fez sentido, né? Sim. De acordo com o que não fez, né? Mas é lógico. Acho que se alguém consegue demonstrar isso de alguma forma que faça sentido, né? Não somos apaixonados do nosso ponto de vista, vamos ouvir, né? Mas de tudo que a gente vê, não, pelo menos não consegui chegar também a uma conclusão que fizesse sentido isso.
Olha, o meu argumento pra você é, se você está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast, você acredita em terra redonda, porque você precisa da terra redonda para que esses dispositivos de internet funcionem. Ponto.
É. Nada disso estaria acontecendo, a não ser que tudo seja uma ilusão, todos nós fazemos parte da Matrix.
Bom, se a Matrix for plana, aí eu já não sei.
Tem alguém jogando com a gente aí.
Pois é. Vai saber, né, se eles não estão numa outra camada que a gente não tá. Eles estão enxergando outra camada de realidade que a gente não enxerga, sei lá.
É, tipo isso, né?
Tudo é possível. Quando você começa a entrar nesse terreno, tudo é possível.
Pode ser o que a gente quiser. Olha, pô, que mano, mundo
agora
mais.
Agora eu lembrei, a Eliana tinha um programa na Record chamado Tudo é Possível.
É muito difícil você conversar sobre esse assunto e você não excluir a pessoa por acreditar, por ter um pensamento errado, né? É, assim, errado não, mas diferente do teu. Só que o teu, ele é embasado em argumentos científicos. E o da outra pessoa não é. Então, por exemplo, eu que faço parte da academia... é muito difícil eu olhar para a pessoa que argumenta dessa maneira e não excluir ela de um certo modo, né? Por ela estar pensando diferente. Isso é uma coisa também que a academia tem que aprender, a acolher pessoas que pensam diferente. E a gente tem essa dificuldade, né? Assim como a Tassiane já falou, né? Sobre decorar, né? Tudo mais. É muito difícil... dentro da academia, acolher pessoas que pensam diferente. Só que para você poder argumentar dentro da academia, você precisa chegar com fatos. Então, eu acredito que seria muito mais bonito, por exemplo, acolher essas pessoas e tentar fazer os experimentos que elas querem fazer com embasamento científico. Olha que legal que isso seria. Imagina, eu pegar um terraplanista e falar assim, você quer fazer esse experimento? Vamos fazer experimento, vamos fazer de uma maneira certa, então, coerente. Eu te ajudo nisso, a gente vai e a gente tenta provar que a Terra é plana juntos. Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar fazer isso. Eu sei que, às vezes, vai passar uma sensação, quem tá ouvindo assim, fala assim, nossa, mas ela quer provar que a Terra é plana, que doideira, né? A gente já conversou aqui 1 milhão de vezes que a Terra é redonda, não sei o quê. Mas é uma situação para acolher aquela pessoa, para aquela pessoa... também tem um argumento para até para ela mesma, para ela se convencer de que a Terra é redonda.
É,
Não é?
ou a gente que se convencer de que a Terra
Exato,
é plana.
exato. Eu acho muito difícil, né? A questão de probabilidade, de números de experimentos, eu acho muito difícil. Mas é de trazer essas pessoas para perto, né? Educar cientificamente, trazê-las para perto.
É importante o diálogo. Isso aí em todas as camadas, né? Não, a gente está aqui falando de algo científico, mas eu acho que em tudo, assim, é o que está faltando muito, muito hoje é a questão mesmo do respeito, né? Da gente respeitar as pessoas por diferenças, de pensamento, sei lá, formações diferentes, né? É o que está faltando muito. Você não precisa concordar com a pessoa, mas respeite o ponto de vista dela, entendeu? Porque
Sim.
é assim que a gente constrói uma sociedade mais melhor, uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e mais igualitária para todos. E a gente evitaria muitos problemas que a gente tem, como guerras, distribuição de renda e tantas outras coisas, né? É claro que eu estou falando aqui, parece que é até uma utopia, né? Pensar assim, nossa, né? Enfim. Mas sei lá, se nós pensássemos também nessa forma de tentar acolher quem pensa diferente da gente, respeitar a opinião, né? Enfim, acho que
É,
daria
eu acho que é
um.
isso. Eu acho que é acolher e apresentar a metodologia científica para criar argumentos sólidos. Eu acho que é esse lado, partindo desse
Sim.
lado.
Na parte científica, sim.
Né?
É isso.
Bom, acho que encerramos, então, falando sobre Terra plana, né? A gente tentou aqui trazer um contexto de como começou, tal, né? Discutir alguns dos pontos principais aqui. Tem muito material sobre Terra plana, mas muito mesmo. Jamais que a gente ia conseguir esgotar tudo aqui, né? Mas, de novo, né? Fica aqui o convite. Se alguém tem um ponto de vista contrário, consegue, né, demonstrar, fique à vontade para mandar, tal. Né? Que a gente vai ouvir. A gente se propôs a tentar entender, né? Essa teoria. E é isso,
Exato.
gente.
A gente foi de coração aberto tentar entender, entendeu? Só que não, pra gente não rolou. Então, se você for terraplanista, apareça aí nos comentários, comente alguma coisa. Se você conhece algum terraplanista, comenta aí como é que você lidar com ele, né? Acolhe essa pessoa, traz ele pra perto. Pergunta pra ele, qual argumento faria você mudar de ideia? Certo? Para ver se você consegue conversar com ele, e é isso. Tchau!
Bem, gente, esse episódio realmente acho que é um pouco complicado, né? Enfim, até para a gente tentar entender algo que para nós faz mais sentido do que a teoria em si. Mas é que nem as meninas falaram, a gente também está aberto assim para se alguém quiser explicar para nós a teoria, explicar até melhor do que a gente, que talvez essas pessoas tenham mais propriedade de falar sobre a teoria dele. Né, terraplanismo do que nós mesmos, mas nós tentamos. E é isso. Eu espero que o próximo episódio seja um pouco. Não sei se o próximo episódio, agora não lembro se vai ser pesado ou se vai ser leve. Mas espero que, não se, que seja um pouco mais claro. Né?
A gente fique menos frustrada no final.
Isso é verdade. Pelo menos uma coisa eu sei, eu não vou ter pesadelos essa noite.
Pra dormir tranquila, tudo tem um lado
É,
positivo.
verdade, não vou ter sonhos ruins. Mas é isso, gente. Beijos para vocês e até o próximo episódio. Valeu, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, gente.
Vinheta, vinheta. Também acho. Estão
Nossa,
sabotando
e ficou
nós.
muito engraçado, Robson. Parecia que você tava dormindo, que você ficou meio assim, na
É.
live, dormiu no meio do episódio.